Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu clase de conjugação de nossa unidade número 15. Bom, o que que a gente vai ver aqui hoje? O tal do presente do subjuntivo que eu falei para você lá desde a aula de diálogo que a gente viu, né? Que é aquele tipo de estrutura quando eu fizer alguma coisa, que você faça alguma coisa. Então, a gente tem todas essas estruturazinhas que a gente vai ver bastante nessa unidade. Por ser uma estrutura um pouco mais complexa, as frases elas são um pouco maiores, né, do que a gente já estava vendo antes, que eu deixei elas bem mais curtinhas, né? Aqui a gente tem umas frases um pouquinho maiores, então por isso eu só vou fazer a tradução delas aqui bem rapidinho para a gente ver o que for de vocabulário, mas eu vou focar na conjugação, tá bom? Porque esse tempo verbal aqui ele é bem importante. É bom que você tenha isso bem em mente aqui comigo, ok? Então vamos para o nosso primeiro verbo, que é o verbo sentir. Sentir. Então, a gente tem um exemplo. La humedad del aire hace que yo sienta. Hace que yo sienta. Por que que ali tá o yo entre parênteses? Porque ele pode ser opcional. Então, você pode usar ele como não, porque quando você usa o sienta, você já deixa implícito que está falando de eu, né? De yo. Então, que yo sienta mucho frio. A umidade do ar faz com que eu sinta muito frio, certo? Então, eu nem vou escrever aqui o exemplo para a gente já pular direto para a conjugação. Então, a umidade do ar faz com que eu sinta muito frio. Na verdade, para mim seria exatamente o calor, né? Tempo muito úmido, eu fico morrendo de calor. Então, la humedad del aire hace que yo sienta que tú sientas. Sientas. Então, muito cuidado, a gente tem muitas irregularidades aqui com esse verbo sentir. A gente já tem essa diptongación do sen para cien, certo? Então, sienta que yo sienta que tú sientas. Daí nós temos que usted, él, ella sienta, certo? Que usted sienta mucho frío, que ella sienta mucho frío, que él sienta mucho frío. Y con nosotros y nosotras. Que nosotras sintamos. Muito cuidado com essa conjugação. Então, a gente não vai falar que nós sintemos alguma coisa, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, que nosotros ou nosotras sintamos, ok? Então, que a gente sinta alguma coisa. Lembra que nas outras aulas de conjugação, eu já falava para você muito com relação a nosotros e vosotros, que geralmente eles não vão ter aquelas mudanças da irregularidade, né? Então, aqui, por exemplo, é um desses exemplos, né? A gente não tem esse ie, a gente só vai ter um i, que é nosotros sintamos algo, mucho frio nesse caso, né? E com o vosotros e vosotras? Que vosotros e vosotras sintais. Sintáis mucho frío, ¿cierto? Que vosotros o vosotras sintáis mucho frío. Y con ustedes, que ustedes, ellos o ellas sientan, ¿no? Mucho más parecido con el portugués. Que vocês sintam mucho, mucho frío, ¿no? Então, que ustedes, ellos, ellas sientan mucho frío. ¿Ok? Muy bien. Então, vamos para o próximo verbo, que é o verbo dormir. A gente tem o nosso exemplo. Es probable que yo no duerma esta noche. Às vezes você tá muito preocupado, né? Então você vira para alguém e fala: Nossa, é provável, muito provável que eu não vou dormir essa noite, né? É provável que eu não durma essa noite. Então aqui a gente está aqui falando de possibilidades, né? Es probable que yo no duerma esta noche. De novo a gente tem esse dor do dormir se transformando em due. Duerma, certo? Então, que yo no duerma, que tú no duermas. Que tú no duermas esta noche. Que tú no duermas, que usted, él y ella no duerma. Mais tranquilo, né? Aqui a gente já tem mais aquela coisa intuitiva da conjugação que a gente vem vendo aqui desde a unidade 1, né? Então, que usted, él, ella no duerma esta noche. E daí nós temos o nosotros. E nosotras, deixa eu mudar aqui. Nosotros e nosotras, que nosotros, nosotras, no durmamos. Durmamos. Muito cuidado, então, com essa conjugação para o nosotros, tá bom? e pro vosotros também. Então, o dor vai se tornar dur. Olha que legal. Então, muito cuidado com essas peculiaridades de alguns verbos. Então, que nosotros ou nosotras no durmamos esta noche. E com vosotros, que vosotros, vosotras no durmáis, no durmáis esta noche. Que vosotros, vosotras no durmáis esta noche. E por último, que ustedes, ellos e ellas no duerman. Aqui a gente já volta com o due, né? Então, que tu no duermas, que ella no duerma, que nosotros no durmamos, vosotros no durmáis, que ellos, ellas no duerman. Muy bien, tranquilo, ¿no? Vamos ver o nosso próximo verbo, que é o verbo dar, que a gente vai ter um grande de um verbo irregular aqui, que vai ser bem legal de fazer. Então, Pedro quiere que yo le dé 300 euros. Né? Às vezes tem aquele amigo seu, né, que tá, sei lá, tá devendo dinheiro pro Pedro, né? Vamos supor. E daí Pedro chega pra você, você tá devendo 280 pra ele, já tem uns 6 meses que você não paga. Ele fala, ó, vou te cobrar juros, hein? E aí você vira pro seu outro amigo e fala, nossa, o Pedro tá querendo que eu dê 300 euros pra ele, né? Tava devendo 280, ele quer que eu dê 300. Então, Pedro quiere que yo le dé 300 euros. O Pedro quer que eu lhe dê 300 euros. Nada justo, né? Imagina. Então, yo le dé, que yo le dé. Muito cuidado com essa pronúncia, que a gente vai pronunciar mesmo como se fosse a letrinha D. Então, que yo le dé 300 euros, que tú le des. Que tú le des 300 euros con usted. Que usted, él o ella, le dé. Ah, vai ser a mesma coisa, Brenda, do yo. Vai ser a mesma coisa do yo. Olha que legal. Então, que yo le dé, que usted le dé, que tú le des. E daí nós temos o nosotros. Que nosotros o nosotras le demos. Le demos. Então, que nosotros le demos 300 euros, que vosotros o vosotras le deis. Le deis, certo? Que vosotros o vosotras le deis 300 euros. E com ustedes, ellos, ellas? Que ustedes, ellos, ellas le den. Le den. Muito cuidado com essa pronúncia, a gente tá falando en. Com esse Nzinho que você vai colocar a sua língua aqui no meio do seu dente. Le den, 300 euros, ok? Repete só mais uma vez comigo, le den. Muy bien. Bom, vamos para o nosso próximo verbo, então, que é o verbo decir. Por mucho que yo le diga que estoy hambriento, muitas palavrinhas legais aqui, hambriento, no me dejará comer. Que maldade, né? Olha só. Por mucho que yo le diga, olha que bloco de palavras bem legal para você ter aí no seu vocabulário. Por mais que eu diga para ele, por mais que eu lhe diga. Então, por mucho que yo le diga, por mucho que yo le diga, é um bloco bem legal para você ter aí no seu vocabulário. Então, por mais que eu faça alguma coisa, por mais que eu diga para ele que eu estou com fome, porque hambre significa fome, certo? Então, se hambre significa fome, quando você está hambriento, quer dizer que você está faminto, né? Então, por mais que eu lhe diga que eu estou faminto, ele não me deixará comer, ou ela, né? Ou você, não me deixará comer. Porque a gente tem o le, a partícula le, que pode ser tanto ele, ella ou usted, certo? Então, não me deixará comer. Que maldade, né? Nossa, eu ficaria já com sangue nos olhos já de tanta fome. Não sei se você fica irritado quando tá com fome, eu fico muito nervosa. Não sei, você já ia chegar na voadora, me deixa comer. Mas enfim, por mucho que yo le diga, por mucho que tu, opa, que tu le digas, não? Mais tranquilo aqui de conjugar esse verbo decir. Então, por mucho que yo le diga, por mucho que tu le digas, por mucho que usted, él o ella le diga. É só a gente tirar o S do tu, né? Então, que usted, él o ella le diga. E com nosotros. Que nosotros, nosotras le digamos, né? Muito parecido com o que a gente tem no português. Por mucho que le digamos algo. E com vosotros e vosotras. Por mucho que vosotros, vosotras le digáis, por mucho que vosotros le digáis algo, y con ustedes, ellos, ellas, por mucho que ustedes, ellos y ellas le digan. Por mucho que ustedes digan algo, por mucho que ellos digan algo, por mucho que ellas le digan algo. Estamos esquecendo do le, mas independente do le, a conjugação é a mesma, ok? Então, tranquilo com o verbo descer também, né? Bem tranquilo. Vamos ver o nosso verbinho número 5, que é o venir. Aqui a gente já tem não usando essa estrutura com o que, mas aqui a gente está usando essa estrutura com o quando, certo? Então, para dar um pouquinho essa diferença desse tipo do subjuntivo. Quando yo venga, cortaré las ramas de los árboles. Árboles. Já te falei numa outra aulinha também que árbol ou árboles são as árvores, mas que no espanhol isso é uma palavrinha masculina, ok? Então a gente não fala las árboles, a gente fala los árboles. Muy bien? Então, quando yo venga, eu tô aqui dando uma possibilidade futura lá. Então, quando tal coisa acontecer, quando yo venga, cortaré las ramas de los árboles. Então, las ramas são os galhos das árvores, né? Então, quando yo venga, quando tu vengas. Quando tu vengas, cortarás las ramas de los árboles. Aqui eu vou falar a frase inteira porque a gente tem dois verbos ali, né? Então, quando tu vengas, cortarás. Quando usted, ella, venga, cortará las ramas de los árboles. Então, quando usted venga, quando ella venga, quando él venga, cortará, certo? E com nosotros, quando nosotros ou nosotras vengamos, mais tranquilo, né? Cortaremos. Então, aqui a gente tem bem igualzinho no português, né? Quando a gente vier, né? A gente vai cortar. Então, cortaremos os galhos das árvores. Quando nós viermos, né? Quando nosotros vengamos, cortaremos. E como vosotros? Quando vosotras vengáis, cortareis, certo? Então, quando vosotros vengáis, cortareis las ramas de los árboles. E, por último, quando ustedes, ellos ou ellas vengan, ¿no? Quando ustedes vengan, cortarán las ramas de los árboles. Quando ellas vengan, cortarán las ramas de los árboles. Quando ellos vengan, cortarán las ramas de los árboles. Muy bien, tranquilo, ¿no? Então, vamos para o nosso próximo verbo, que é um verbo muito importante, verbinho hacer. Nosso exemplo, no se despertarán. Por que se despertarán? Porque aqui a gente está falando desse verbinho despertar-se, certo? Então, a gente está conjugando aqui para eles, né? Ou elas ou vocês. Então, no se despertarán por más ruido que yo haga. Você tem aqueles amigos que dormem igual uma pedra, você pode deixar a coisa cair, lavar, abrir torneira, fazer o que for, e eles continuam lá, dormindo, roncando, babando no travesseiro. Eu tenho alguns amigos assim, acho que às vezes quando eu tô muito cansado eu também sou assim, você pode fazer o barulho que for, destrói a casa, eu não vou nem acordar. Então, no se despertarán, aqui eu tô falando no futuro, por más ruido que yo haga. Que yo haga, que tú hagas. No se despertarán por más ruido que tu hagas. Eles não vão acordar por mais que eu faça barulho. Ou, por isso que a gente tem ali em cima, por mais ruído, por mais barulho que eu faça, né? Que aqui a gente só tem essa troca de palavras, porque faz mais sentido pra gente no português falar dessa maneira. Então, não vão acordar por mais que você faça barulho. No se despertarán por más ruido que yo haga. No se despertarán por más ruido que tu hagas, por mais que você faça barulho. E com usted, que usted, él ou ella haga, não? Então, eles não vão se despertar por mais que o senhor ou a senhora faça barulho, que ele faça barulho, que ela faça barulho. Que usted haga, él haga, ella haga, não? E com vosotros, nosotros, que nosotros e nosotras hagamos. Então, no se despertarán por más ruido que nosotros hagamos. Por mais ruído, por mais barulho que a gente faça, né? E com o vosotros, como vai ficar? Que vosotros e vosotras hagáis. Então, não se despertarão por mais ruído que vosotros hagáis. Eles não vão acordar por mais que vocês façam barulho. E por último, que ustedes, ellos e ellas hagan. Né? O mais facinho aqui de conjugar, pelo menos na minha opinião, é com ustedes, ellos e ellas, que é o mais parecido que a gente tem no português. Então, não se despertarão por mais ruído que ustedes hagan, que ellos hagan, que ellas hagan. Muy bien? Tranquilo, não? Vamos para o nosso verbinho número 7, que é o verbo saber. Nadie quiere que yo sepa que la comida estaba salada. Nossa, Brenda, salada, a gente está falando de salada, o que está que tá acontecendo? Muito cuidado, se você segue as nossas redes sociais, deve ter visto já que eu deixei uma dica sobre a palavra salada e ensalada. Muito cuidado. Quando a gente fala que alguma coisa é salada ou aqui, salado, opa, salada ou salado, né? A gente está falando que alguma coisa é salgada ou salgado. Então, isso aqui tem uma função de adjetivo, certo? Algo que é salgado ou salgada é algo que é salado ou salada. E quando a gente está falando da saladinha, saladinha de fruta, saladinha de tomate, do que for, a gente está falando da palavra ensalada. Muito cuidado, tá bom? Ensalada é aquilo que você come. Salada ou salado é algo que é salgado ou salgada. Então, na nossa frase aqui, no nosso exemplo, tem esse nadie, que significa ninguém, certo? Nadie significa ninguém. Ninguém quer que eu saiba que a comida estava salgada. Então, você fez, né, aquela comida gostosinha lá para seus amigos, para quem for. Você, né, botou todo o amor do seu coração naquela comida. Aí a galera foi comer, tipo, nossa, que delícia. Mas aquele negócio tá, tipo, super salgado que ninguém tá aguentando. Ninguém quis te contar, né, para não te deixar chateado. Mas, enfim, então, ninguém quer que eu saiba. Então, esse saiba, que yo sepa, certo? Então, que yo sepa, que tu sepas, que tu sepas, que tu sepas que la comida estaba salada, que tu sepas que usted, él y ella sepa. Nadie quiere que usted sepa, que él sepa, que ella sepa que la comida estaba salada. Y con nosotros, que nosotros, nosotras sepamos. Nadie quiere que nosotros sepamos que la comida estaba salada. Nadie quiere que nosotros sepamos que la comida estaba salada. Y con vosotros y vosotras, nadie quiere que vosotros y vosotras, opa, sepáis. Sepáis, nadie quiere que vosotros sepáis que la comida estaba salada. Nadie quiere que vosotros sepáis que la comida estaba salada. Muy bien, tranquilo, ¿no? Y con ustedes, que ustedes, ellos, opa, y ellas sepan. Normal, ¿no? Nadie quiere que ustedes sepan, nadie quiere que ellos sepan, nadie quiere que ellas sepan que la comida estaba salada. ¿Tranquilo? Tranquilo. Muy bien. Então vamos para o nosso próximo verbo, que é o verbo influir. Muito diferente do que a gente tem no português. No português a gente tem o verbo influenciar. No espanhol a gente tem o verbo influir, ok? Muito cuidado. Então, influenciar em espanhol, influir, tá? Então vamos ver o nosso exemplo. Paula me pide que yo no influya en su decisión. Decisión. Muy bien. Então, Paula me pide a mí, ¿no? Me pide que yo no influya en su decisión. Aqui a gente tem o I do influir. Desse finalzinho a gente troca por Y. Tá aí mais uma irregularidade, né? Quando a gente tá falando aí de regularidades e irregularidades desses verbos. Então, Paula me pide que yo no influya en su decisión. Paula te pide que tú no influyas. Que tu não influyas. Lembrando que esse aparecer o sujeito ou não na frase é opcional. Se você se sente melhor falando, ok. Se você quiser omitir isso, ok também. Lembrando que na sua carta do Memorization Hack, você não vai ter esse sujeito entre parênteses ali, tá? Então, preste bastante atenção no que a gente está vendo aqui. Então, Paula me pide que yo no influya en su decisión, que tu no influyas en su decisión. Então, Paula le pide que usted, él o ella no influya. Normal, né? A gente só tira o S ali do T. tú. Então, que usted no influya en su decisión, que él no influya en su decisión, que ella no influya en su decisión. Y Paula nos pide que nosotros o nosotras no influyamos. No influyamos en su decisión, ¿cierto? Y con vosotros, Paula os pide, lembra que con vosotros, vosotras, a gente tem os. Então, Paula os pide que vosotros o vosotras no influyáis. No influyáis en su decisión. Que vosotros no influyáis en su decisión. ¿Ok? Y por último, con ustedes, ellos, ellas, Paula les pide que ustedes, ellos, ellas, no influyan. Influyan en su decisión. Tranquilo, ¿no? Bien, tranquilo. Entonces, que tú no influyas, que ella no influya, que nosotros no influyamos, que vosotros no influyáis, que ustedes, ellos, ellas, no influyan en su decisión y que yo no influya. Muy bien. E a gente tem o nosso penúltimo verbo aqui, que é valer. A gente tem o nosso exemplo. Puede que, isso é uma expressão que você viu no diálogo dessa unidade comigo, puede que tal cosa pase, que a gente pode substituir tranquilamente por puede ser que, aqui não tem diferença nenhuma. Então, puede que yo no valga para escribir para él. Puede que yo no valga. Quando a gente fala de valer, a gente está falando de servir, né? Não só de valer, no sentido de valor, mas a gente também está falando de você servir para fazer alguma coisa ou não. De você prestar para fazer aquilo, né? De você servir mesmo para fazer alguma coisa. Puede que yo no valga. Então, pode ser que eu não sirva para escrever para ele. Então, puede que yo no valga. Puede que tú no valgas. Valgas. Puede que tú no valgas para escribir para él. Puede que usted, él o ella no valga. No valga. Puede que usted, que él, que ella no valga para escribir para él y con nosotros. Puede que nosotros, nosotras no valgamos. Puede que nosotros no valgamos para escribir para él. Puede que nosotras no valgamos para escribir para él. Y con vosotros, que vosotros, vosotras no valgáis para escribir para él. Puede que vosotros no valgáis para escribir para él. Y por último, puede que ustedes, ellos y ellas no valgan. Valgan. Puede que ustedes no valgan para escribir para él. Puede que ustedes, puede que ellos no valgan para escribir para él. Puede que ellas no valgan para escribir para él. Muy bien, tranquilo. E o nosso último verbo, que é caer-se. E, Brenda, temos um daqueles verbinhos reflexivos pronominais. E agora, como que a gente vai colocar isso no subjuntivo? Então, vamos ver. Nadie quiere que yo me caiga desde arriba del trampolín. Ninguém quer, você já viu esse exemplo com nadie, né? Que é esse ninguém. Ninguém quer que o quê? Que eu caia desde arriba del trampolim. Que isso? Desde lá de cima, né? Lá de cima do trampolim. Ficou aqui para baixo o dele. Então, ninguém quer que eu caia lá de cima do trampolim. Desde arriba, né? Que literalmente traduzido seria ninguém quer que eu me caia desde lá de cima do trampolim, né? Então, independente aí do sentido da tradução literal que a gente tem ou não, o sentido é o mesmo. Ninguém quer que eu caia lá de cima do trampolim, né? Imagina, vou me esturricar ali no chão, não vai rolar. Então, nadie quiere que yo me caiga. Nadie quiere que tú te caigas. Muito cuidado com a pronúncia dessa palavra, tá? Caiga. Uma boa ênfase aí nesse I que você tem aí pra falar essa palavra. Que yo me caiga, que tú te caigas, ok? Então, nadie quiere que usted, él y ella se caiga, ¿no? Então, nadie quiere que usted se caiga, que él se caiga, que ella se caiga. E com nosotros? Ninguém quer que a gente caia, né? Nadie quiere que nosotros y nosotras nos caigamos. Nadie quiere que nosotros nos caigamos desde arriba del trampolín, ¿no? ¿Verdad? Y nadie quiere que vosotros, vosotras, os caigáis. Os caigáis desde arriba del trampolín, ¿verdad? Y por último, nadie quiere que ustedes, ellos y ellas se caigan desde arriba del trampolín. Muy bien. Entonces, que vosotros os caigáis, que ustedes se caigan, que ellos se caigan, que ellas se caigan. Muy bien. Não é tão complicado assim. O negócio é você realmente colocar isso em prática. É você ir praticando mesmo. Tem alguma dúvida sobre algum verbo? Dá uma olhada na internet. Tem muita coisa sobre isso também. O que vocês precisarem, o que você precisar e tiver dúvida sobre alguma coisa específica, você sabe que pode deixar aqui embaixo, que a gente sempre vai ajudar. E se for um assunto que realmente você queira saber um pouco mais, né, uma coisa mais a fundo, a gente pode super trazer isso em live também, que vai ser bem bacana, ok? Então... Muy bien, has llegado al final de otra clase de conjugación. Muy bien, estoy muy contenta por ti. Un super beso, no te olvides de hacer tu práctica todos los días en Memorization Hack. Pon tus cartas arriba ya y nos vemos en la próxima unidad en nuestra clase de diálogo. Hasta luego.